Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. Desde a chegada do novo coronavírus no Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, registrou mais de 17 mil indígenas contaminados e 544 óbitos em mais de 100 povos indígenas, até nas aldeias mais isoladas. A vulnerabilidade, por causa da falta de um plano de enfrentamento desde o começo da pandemia, as dificuldades enfrentadas para receber tratamento e combater o novo coronavírus nas aldeias, a subnotificação, o garimpo ilegal, o desmatamento e a ausência do poder público contribuíram para a propagação do vírus entre os povos indígenas. Por isso, hoje vamos tratar da realidade dos povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nesta edição especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 13 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre os povos indígenas e a Covid-19, vamos conversar com o indígena Pancararu, militante social e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu. Seja bem-vindo, Alexandre.
Boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar participando dessa conversa, desse bate-papo. E também falar de um tema tão preocupante, né? Não só para nós, povos indígenas, também pela humanidade, né, do planeta. Né? Estamos passando por um momento muito difícil, né? E cada dia que passa se agrava mais. Né? Um prazer estar aqui com vocês e bora conversar.
E convidamos também para a nossa conversa o presidente do Conselho Indígena Cocama, Gleison Azazel Martins Cocama. Seja bem-vindo, Gleison.
Carucano, tá aqui nessa live para
falar. Está cortando bastante o som de Gleison. Gleison, só para situar o ouvinte, Gleison está falando de Tefé, né, no Amazonas, então a internet não pega muito bem. Vamos ver aí ao longo do programa se a gente consegue ouvi-lo melhor. Eu vou começar então com Alexandre e depois eu passo para Gleison. Tá certo, Gleison? Não sei se você está me ouvindo bem. Acho que a gente pode... Alexandre, o novo coronavírus já atingiu mais de 100 povos indígenas no Brasil e chegou até os territórios indígenas mais isolados e de difícil acesso, né? Entre os povos atingidos estão o povo Cocama e o povo Pancararu, né? Que vocês também representam. Alexandre, você poderia apresentar o povo Pancararu, onde é que fica, um pouco para situar o nosso ouvinte, e como o coronavírus atingiu o território?
Como foi apresentado, né, sou Alexandre, sou índio Pancararu, e o povo Pancararu fica aqui no sertão submédio de São Francisco, tem uma área de abrangência de 3 municípios, né, que é Tacaratu, Jatobá e Petrolândia.
No estado de Pernambuco, né?
No estado de Pernambuco, isso. Aqui na pontinha, no final, divisa com a Bahia, Alagoas e Sergipe. Falando sobre o coronavírus, o primeiro caso relatado de infecto de Covid-19 aqui em Pernambuco foi de um parente, Pancararu, né, que é enfermeiro em Arco Verde, acho que foi dia 22 de março, que ele, na função, ele contraiu o vírus, né, veio a público para confortar a família, dizer que está bem, mas ele não veio para a aldeia, né? Ele se isolou e a Covid até obter a cura. E a gente ficamos um tempo, né, sem ter o vírus aqui dentro, até o mês passado. Né? Daí que começou a ter o contágio dentro da aldeia, né? Começou numa família e depois o contágio se tornou comunitário. Né? Hoje, Pancararu, contando com os Pancararu que vivem na cidade também, então a gente está com 16 casos no território entre serras, um caso que mora de indígena que está na cidade, né, de Itacaratu, né, então esse lado fica com 17, porque nós vivemos em dois territórios, esqueci de explicar, território Pancararu e depois em outra demarcação se formou o território entre serras Pancararu. Então, tem dois polos de saúde, então, por isso que a contagem é separada. E hoje, atualmente, dentro do nosso território, tivemos 8 casos, de território Pancararu, embaixo, sem contar com esse menino que mora em Arco Verde, que é o enfermeiro, e aí os 3 que teve aqui em Jatobá. Então, uma contagem geral hoje, né, em Pancararu, nós tivemos, juntando os dois territórios, nós tivemos 17 com 12... Né? Mas um grande número do nosso povo também foram curados, né? Então, o território de Entre Serras teve 9 curas, temos 7 infectados hoje, ativos, né? E em Pancararu só temos 3, no território de Pancararu só temos 3 com vírus ainda.
Vamos ver se Gleison pode apresentar essa questão aí, apresentar o povo Cocama, onde é que fica e como foi que chegou o novo coronavírus que atingiu o território. Gleison?
Boa tarde a todos, meu nome é Gleison Cocama. Queria falar um pouco do meu povo, né? O povo Cocama, ele é um povo fronteiriço. Ele se encontra no Brasil, no Peru e na Colômbia. Na parte do Alto Solimões e Médio Solimões e também na nossa capital Manaus, capital do estado do Amazonas. A microrregião do Alto Solimões se encontra 7 municípios, no caso Amatorá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. E no Médio Solimões encontramos também Tefé, Guarinim, Alvarães, Fonte Boa, Jutaí, Juruá e também Quari, que são as cidades que têm o quantitativo de cocamas, onde nós habitamos. Somos o povo fronteiriços que habitamos no Peru e na Colômbia. E nossa questão, nós trabalhamos diretamente com o artesanato e nossa atividade principal econômica é só a produção rural sazonal. Quando o cocama não está trabalhando nas suas roças, por assim dizer, nas comunidades, estamos trabalhando diretamente no artesanato nas áreas urbanas ou em regime de agricultura familiar. Esse é o povo Cocama. O primeiro caso de contaminação confirmado por Covid-19 foi de uma jovem de 20 anos de Santo Antônio do Içá, no dia 25 de março. Ela, agente de saúde, teve contato com um médico que trabalhava na CESAI, no caso, e como agente de saúde, ela foi contaminada porque esse médico também já tinha os sintomas do Covid. E ela voltou para a comunidade e após essa volta fez com que mais alguns familiares seus também fossem contaminados pelo Covid. Atualmente, o território do Alto Solimões é a quantidade de que não tem maior caso de Covid no Brasil. E a população Cocama seja uma população que tem mais casos de morto, como por exemplo... um pouco mais de um mês depois da confirmação do primeiro caso, o povo Cocama perdeu 9 parentes para a doença, de acordo com o próprio levantamento das organizações e da organização indígena da Amazônia Brasileira, COIAB. Então, há uma preocupação muito grande, porque esse caso chegou dessa maneira, primeiramente Santo Antônio do Içá, logo após Tabatinga, e depois foi se alastrando entre os outros municípios, tanto do Alto Solimões, Médio Solimões e Manaus. Nós estamos já com mais de 60 vítimas pelo Covid-19 já somadas.
Alexandre, qual é o quadro atual, a situação atual? Você tem dados, né, que você gostaria de apresentar da situação da Covid-19, os dados que você tem são do Nordeste, é isso?
O informativo que a gente tem aqui, ele é mais direto, mas quem estiver ouvindo, né, tem o site, né, apoime.org, onde tem um boletim informativo que a gente solta mensal, que é com parceria com com várias organizações, universidades, né, de cada estado. O que eu tenho aqui é o nosso boletim diário, nosso informativo, é um informativo diário, né, onde a gente contabiliza os dados do Nordeste e Leste, né, como a Poemi, ela também atua no Minas Gerais e Espírito Santo. Do começo da pandemia, né, até hoje, nós somos confirmados nos 10 estados, né, do Nordeste e do Leste, 1.465 casos confirmados. E hoje a gente tem infectados, em casos ativos ainda com o vírus, 572 casos, né, e que já tiveram cura clínica, 859, né, infelizmente tivemos 34 óbitos. A gente acredita que esses dados representam uns 20, 30% dos casos reais. Um exemplo disso, um exemplo a ser seguido também, foi uma ação que a Universidade Federal de Sergipe fez com o povo Xocó, que testou 50% da comunidade e testou positivo 47 casos. Sendo desses 47, só 7 desenvolveram sintomas. Os outros 40 pegaram o vírus e não sentiram nada. Então, mas eles puderam infectar outras pessoas. Então, isso é preocupante. Sim. Uhum. Então, se vocês puderem entrar lá no site e acompanhar, o último boletim que nós soltamos no dia 3 desse mês, né, ele tem um gráfico e ele vê a curva subindo no começo de julho e está até agora. Acho que é um reflexo do país, né?
Sim, e a subnotificação, não é?
É, a subnotificação e também a omissão de dados também é muito complicado, né?
Gleison?
Né, a gente teve aqui um grande índice aqui em Pernambuco, vamos falar de Pernambuco, né? Povo Funil, que foi o epicentro dos povos indígenas aqui em Pernambuco, Povo Funil fica localizado em Águas Belas, né? Que até hoje os casos registrados foram 140 casos, né, registrados, que fizeram o teste, muitos fizeram o teste porque pagaram, né? E 5 óbitos foram registrados, mas a gente sabe que foram muito mais. Foi 140, foi, acho que acredito que foram uns 300 no mínimo, tirando exemplo do Xocó. Mas também só foi divulgado quando tiveram o primeiro óbito, né? Mas para chegar até esse primeiro óbito já teve muitos contágios antes.
A meu ver, o método de contágio criado pelo governo federal não inclui os indígenas no contexto urbano. E já os que são aldeados em comunidades distantes, não são notificados todos os casos de Covid-19 devido ao distanciamento dessas comunidades da sede, né? Que também muitas das vezes não consegue chegar, a saúde indígena ou municipal não consegue chegar até então a todas essas comunidades. E a falta de testagem em massa impede a confirmação de todos os casos suspeitos de Covid-19 entre os Cocama, sendo provável que a quantidade real de indígenas que contraíram a doença causada pelo Covid seja maior do que as estatísticas municipais, estaduais, os apresentados pela CESAI e seus distritos. Eu vejo essa questão dessa subnotificação de dados, vejo como uma camuflagem. O governo está camuflando o real número de indígenas afetados pelo Covid-19 e posso também afirmar que até mesmo as mortes estão sendo, de certa forma, como eu posso dizer, escondidas essa quantidade de mortos e a quantidade de indígenas que foram afetados pelo Covid-19 e até mesmo os óbitos que foram atestados estão sendo mascarados, estão sendo camuflados para que não apareça esse real número, né? Essa é a questão que estamos vendo, né? Que o governo está mascarando os dados que estão aparecendo.
Os povos indígenas, né, eles são populações que estão entre as mais vulneráveis aos impactos da Covid, né? 19. Então, quais são os fatores, né, os motivos que explicam essa vulnerabilidade? Acho que era bom a gente ir elencando e explicando para o ouvinte a situação, né?
O que a gente identifica na vulnerabilidade vem na questão cultural. Muitos povos indígenas são coletivos e a oralidade ela é muito grande. Eu vou falar de mim primeiro. Já tem um mês que eu não vejo minha mãe e ela está muito revoltada comigo, porque essa afetividade entre os povos indígenas é muito grande. Né? Então a gente vive em comunidades e estar junto para praticar os rituais, né? A musicalidade do nosso povo é grande, a dança, né? Os costumes coletivos da comida, de compartilhar o prato, compartilhar a comida, né? Tem rituais que a gente bota o alimento num tacho, onde 10 pessoas comem no mesmo prato, junto, com a mão. Então, isso favorece a propagação do vírus, né? E também vi outro caso também, que a gente percebemos no vírus, não só indígena, mas no geral, é a questão social. É que a gente vê muita gente fica em casa, mas tem muita gente que não tem condições de ficar em casa. Então, a gente vê indígenas morando em situação precária, né, sem saneamento básico, sem um atendimento específico, né? E aí a gente vê que a saúde no Brasil, né, o SUS e a CESAI e a FUNASA já vem tendo problemas.
Uhum. A CESAI, só para situar o ouvinte, né, a CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né?
E a função da CESAI, desde que foi criada, é de atender os casos primários, não em alta e média complexidade. Então, quando identifica um indígena que está com vírus, vai fazer os primeiros socorros, como se fosse um pronto-socorro indígena, né? E mais se o caso agravado, aí vai correr. Né? Então, o que vem a vulnerabilidade voltando aqui, por exemplo, nós que somos do sertão, se a gente for analisar, aqui em Pernambuco foram 12 óbitos, 4 de indígenas que moram em Recife e 8 de indígenas que moram no sertão. No sertão não tem unidade de tratamento intensivo, não tem UTI. Então, vamos falar dos casos de Funiô. A pessoa teve uma crise respiratória grave e você tem que ir no hospital, que fica o mais próximo, fica em Garanhuns, a 100 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros, por aí, que praticamente gasta uma hora e meia de viagem, a pessoa já entrou em óbito. Então, essa é a vulnerabilidade, o acesso ao atendimento complexo dessa questão. Então, a gente está em áreas isoladas, e eu estou aqui no sertão do Submédio São Francisco. A cidade que tem maior população aqui é Petrolândia, né, que tem 40 mil, também não tem unidade intensiva, Tacaratu não tem, e Jatobá muito menos, né? Isso também vem identificado em outras populações, como ribeirinhos, com pessoais de comunidades de favela, que não tem saneamento, que não tem atendimento, e vive em aglomerações enormes. E tem outros fatores também, né?
Uhum.
Que a questão, daí vem a questão financeira, que essa pandemia pegou nós de uma noite para o dia. Eu e minha companheira, nós somos realizadores de cinema, então a gente, nós sobrevivemos em fazer produções cinematográficas com algumas produtoras. No dia 13, nós estávamos com bastante serviço para fazer, no dia 14 já não tinha mais nada. Então a gente vai dar exemplos para um pai de família, né,
uhum,
que precisa sustentar seus filhos, mas não tem condições de ficar em casa, daí precisa ir para mata, caçar, ou ir plantar, ou ir para cidades buscar alguma coisa. Mas, assim, a gente vendo um cenário nacional, né, vamos falar do Brasil, que o Brasil é o exemplo de tudo negativo no mundo, o Brasil é um exemplo a não ser seguido, né? Então, a gente vê que essa é uma problemática nacional.
Né? Sim. Gleison?
Eu posso levar em consideração alguns fatores que levaram, ou que levam essa vulnerabilidade dos povos indígenas ao Covid. Entre eles, podendo destacar, a distanciamento dos centros de unidades de terapia intensiva, como as UTIs, saneamento básico, porcentagem de idosos na população indígena e a nossa própria vulnerabilidade social histórica na qual nós estamos submetidos. O ideal é que o vírus não entre dentro das aldeias, por isso o isolamento social é importante dentro das aldeias.
Só para situar o ouvinte, hoje o Saúde é o Tema Especial Coronavírus, nós estamos falando sobre os povos indígenas e a Covid-19, né? E convidamos para a nossa conversa o presidente do Conselho Indígena Cocama, Gleison Azazel Martins Cocama. E estamos com a participação do indígena Pancararu e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu. Então, você estava falando, Alexandre, dessa dificuldade do acesso aos serviços de saúde, né? Tudo muito distante para os povos indígenas, né? Enfim, para a população também rural, né? A maioria dos hospitais que atendem os pacientes com a Covid-19 fica nas capitais, né, enquanto os territórios indígenas ficam no interior, em cidades que o SUS tem pouca ou nenhuma estrutura para tratar os pacientes com a Covid-19, né, principalmente os que precisam de intubação, como você estava falando. Então, quais os acessos a serviços de saúde que existem para os povos indígenas? Tem algum na região aí do sertão de Pernambuco?
Bom, você fala de questão básica ou de alta complexidade?
Ah, sim, pode ser tudo, pode ser tudo. Alta complexidade, você já falou que só tem mais no... Na cidade, por exemplo, né? Nas cidades mais, tipo, cidades polo, não
é? É, aqui mais próximo é Arco Verde, que fica a 250 quilômetros daqui, a gente sabe. Então, as pessoas que acontecem aqui vão para lá. A atenção básica, né, tem, né, pela CESAI, né, nas aldeias, né? Os indígenas que moram na cidade têm um atendimento, né, pelas prefeituras municipais, né, que isso já é uma questão da política, né, da CESAI, desde que foi criado. Né, assim, o atendimento básico a gente tem, né, do início do tratamento das coisas. Né. A questão do que a gente, eu também esqueci de falar, né, da questão dos aumentos do caso, né, de contágio, aumentou muito de julho para cá, mas em compensação, né, os óbitos diminuíram. É, que nem aqui nós tivemos uma loucura de óbitos no início, né, da pandemia, e agora diminuiu bastante, né, esses 32 óbitos que nós tivemos vem ao longo desses 4 meses, né, então, e por incrível que pareça, né, ontem até discutimos no grupo a questão por que Pernambuco é o estado que menos tem, entre os outros, né, entre Ceará, Paraíba e Espírito Santo, é o caso que tem, tem menos caso de Covid, mas em compensação tem mais óbitos, né, daí tudo releva essa questão do acesso, né, a nossa distância aqui do sertão, porque, né, quando começou a ter o óbitos, o acesso era só em Garanhuns, né, ou Recife, nós estamos aqui a 470, eu tô falando aqui 470 quilômetros de Recife, né, e eu falo isso com propriedade, porque há 12 anos atrás eu tive um edema pulmonar, e fiquei, né, eu sofri um acidente, bati o peito e meu pulmão inchou. E eu tive o desprazer de ter essa falta de ar e não consegui respirar. A minha sorte é que eu estava em Brasília e tive o atendimento do SAMU imediato e furaram o meu peito e eu consegui respirar. Então foi uma coisa de 5 a 10 minutos. Né? Eu fiquei gelado, suava frio, é horrível, gente. Então se esse vírus tem esses sintomas... Então, a gente tem que se cuidar, porque eu já passei por isso e não quero passar de novo. Então, o atendimento a gente tem, né, da básica. O problema mais aqui, né, que a gente pode ter como exemplo, que nem eu citei o Chocós, que a universidade foi e fez um teste em massa. Fez um teste em massa identificando, né, 47 casos, isolando essas pessoas. Então, isso hoje não tem mais nenhum caso, né, de Covid lá. Eles estão isolados, estão tranquilamente, ninguém sai, ninguém entra na aldeia, fizeram barreiras sanitárias, né? Porque lá foi uma questão de contágio comunitário mesmo. Então, acho que a estratégia é essa, né? Então, a gente vê nos dados aqui da CESAI, no Brasil inteiro, eles foram disponibilizados 36.620 testes rápidos. Testes rápidos, não é aquele mais avançado. Você sabe que muitos testes rápidos, ele não é 100%... confiável, né? Dá muito falso positivo, falso negativo também, né? Uhum. Vamos voltar ao Chocó. O Chocó está sendo o nosso plano de pesquisa mesmo, de assunto. Em Chocó, a CESAI fez teste de pessoas, e depois a universidade foi, acho que foi esse teste PCR, né? Que é mais detalhado, mais seguro. Daí foi essas mesmas pessoas que deu negativo pelos testes da CESAI, deu positivo no PCR. Então, não tem como você identificar um caso, né, como diz, já que eu lembrei aqui, dos nossos parentes, né, essa é uma doença, é um vírus muito manhoso. É um vírus que ele não tem partido, ele não é de direita, não é de esquerda, ele não é homofóbico, não é racista, ele pega todo mundo. Então, como a gente identificar uma pessoa que está infectada, né, e fazer os primeiros socorros nela? Mas também, com esse aumento de teste, daí deu para também para analisar e também fazer um tratamento mais imediato. E hoje as pessoas estão com menos preconceito de falar, eu estou com Covid, eu estou com coronavírus, eu estou doente, né? Me ajude, né? Preciso de ajuda. Né? Não vai esperar ficar com falta de ar para depois procurar ajuda. E assim, acho que o problema maior no atendimento é identificar o problema. E a gente vê por aqui, na população, né? Eu não sei exata, né? Eu sei que é só aqui no Nordeste e Leste somos mais de 400 mil indígenas. Só aqui no Nordeste e Leste, né? 10 estados.
Sim.
Né? E no Brasil, a CESAI só disponibiliza 36.620 para o Brasil inteiro. Né? Então, sim, acho que essa é uma questão, como a gente falou, é uma questão que vem de cima para baixo, que nosso país está sem estratégia de ação contra o coronavírus. Estamos a 200 por hora num carro, sem motorista. Né? A gente vê cenas patéticas de um presidente insano. E a gente vê, eu assisti a live de domingo, ele levantando cloroquina como se fosse um troféu, sendo que ele acho que já tomou a metade das 2 milhões de cloroquina que ele mandou fazer e está mais de 15 dias infectado. Então, quer dizer, ela não serve para nada. E ele está servindo de exemplo disso. Né? Mas mesmo assim, a estratégia foi fazer 2 milhões de cloroquina e tirar os ministros, né, de saúde e deixar um militar que está a comando dele. Né? Isso vai refletindo na saúde básica, vai repetir na saúde nacional e tá chegando aqui na ponta, onde as pessoas sofrem mais, né? Então, como que a gente vai iniciar um tratamento se a gente não conhece, a gente não sabe? A gente está no escuro, gente. Então, como que eu falei, não está na hora, não vamos procurar um culpado, né? Não vou questionar a CESAI por não estar agindo, porque também se... Como que vai agir se não está sabendo? Porque tem muita gente que adquire o vírus, mas não desenvolve sintomas. Às vezes pega e se cura e nem sabe, tomando chá. E como que a gente vai fazer esse tratamento se a pessoa não sabe?
Gleison?
E volto a repetir, como dificuldade que enfrentamos no combate ao Covid, podemos destacar o distanciamento dos centros com unidade de terapia intensiva. Por exemplo, aqui em Tefé, pela estrada, as comunidades aqui gastam de 60 a 45 minutos, dependendo do veículo que virá da comunidade aqui próxima à sede daqui de Tefé, né? Os que vêm pela via fluvial gastam de 60 a 120 minutos. Algumas comunidades são mais longínquas, como Nossa Senhora de Fátima do Lago do Catuá, que gasta aproximadamente 12 horas vindo de barco, isso num barco vindo de lá. Sendo que aqui em Tefé só temos 5 respiradores para atender a demanda se alguém chegar com caso grave de Covid aqui na sede do município, vindo de comunidades, no caso, vindo de lá para cá. Outro fator que nós colocamos foi a questão do saneamento básico. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e defendido pela Lei 11.445 de 2007. Como conjunto de serviços de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, tratamento de esgoto, limpeza comunitária urbana e manejo de resíduos sólidos e água e de água pluviais. O serviço de água tratada eleva muito a melhoria da qualidade de vida da população indígena, sobretudo na saúde infantil, que reduz a mortalidade infantil. Melhoria na educação, prevenção na florestas, recursos naturais e hídricos ajuda muito nessa questão. Um plano feito de prevenção pelas próprias lideranças da comunidade ajudam muito na prevenção do Covid. Com isso, as organizações indígenas têm se destacado e ajudado muito nessa questão da prevenção. Têm feito um excelente trabalho, tanto aqui no Médio Solimões como no Alto Solimões e Manaus. Outro fator que nós colocamos foi a questão dos idosos. Em nossas comunidades é comum os mais velhos sirvam de conselheiros e de guardiões de sabedoria e tradição do nosso povo. E a nossa sociedade, eles são responsáveis pela transmissão de nossas histórias orais. Essa porcentagem que nós colocamos idosos, por eles serem uma população do grupo de risco, e muitos idosos indígenas vivem em comunidades distantes e muito longe até de atenção médica, onde muitas das vezes é demorado chegar, como nós colocamos o caso da comunidade lá do Catuá, que é muito distante para se chegar, gasta até 12 horas muitas das vezes para chegar. Outro fator que nós colocamos é a vulnerabilidade social histórica que nós estamos submetidos. Somos 305 povos e 274 línguas diferentes. A população indígena brasileira vive realidades diversas, que envolve desde grupos isolados até mesmo os que residem em áreas urbanas. A memória histórica de epidemias que chegaram a dizimar várias aldeias inteiras, no entanto, permanece como um elemento comum. E que o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, tem reavivado nos últimos tempos e nos últimos meses como a maior vulnerabilidade à doença infectocontagiosa e dependente de um subsistema médico que apresenta problemas de articulação com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Sendo que o sistema municipal e estadual de saúde até atendem ao indígena no contexto urbano, mas atende ele como pardo. Muitas das vezes, sim, como pardo e não como indígena. A CESAI, por sua vez, atende aos indígenas no contexto que estão em comunidades tradicionais, muitas das vezes o teste, levando muitas das vezes o álcool em gel e todas essas temáticas que são pedidas para ajuda. Outro problema que nós vemos é a questão em Atalaia do Norte, que é a comunidade Cocama de São Pedro, a 45 minutos da sede do município de Atalaia do Norte, ela não recebe nenhum beneficiamento nem da saúde indígena, nem do município. Sendo que lá são muito grandes os casos, até o boletim informativo do dia 20 de julho, que é o atual, são 654 casos, 518 não indígenas e 136 indígenas. Então, é algo que se tem que ter o maior cuidado em se trabalhar nessa questão. O Covid, ele está aí trabalhando de uma maneira simples, mas eficaz. E as organizações indígenas têm trabalhado arduamente para que faça planos de sanção em combate ao Covid-19.
Sim. A CESAI contabilizou 12.363 casos de indígenas que testaram positivo e 233 óbitos até o dia 21 de julho de 2020. Enquanto isso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, contabilizou que 17.071 indígenas testaram positivo e 544 óbitos até o dia 20 de julho, né, 2020. Então, a diferença entre os números, né, de indígenas registrados pode ser explicada porque a CESAI só contabiliza os casos em indígenas aldeados e a APIB contabiliza os casos de indígenas urbanos e aldeados. Como vocês veem essa contagem da CESAI, que não contabiliza os indígenas urbanos, vamos dizer assim?
No caso, a CESAI ela não atende, né? Os indígenas no contexto urbano. E, no caso, para quem vai, então, o atendimento? O atendimento passa, então, para o Sistema Municipal de Saúde, que, por sua vez, vai atender nas unidades básicas de saúde, esses indígenas no contexto urbano. Mas os indígenas no contexto urbano, eles não são atendidos como indígenas, são atendidos como pardos. Na ficha dele vai como pardos. Então vamos perdendo já um foco do ser indígena, assim por assim dizer. A segunda problemática que nós temos ainda bate na mesma tecla, que é o distanciamento dos centros urbanos, no caso de terapia intensiva, como as sedes dos municípios. Como dito, muitas comunidades são distantes das sedes dos municípios e fica difícil o traslado, o transporte das pessoas que estão muito já avançados, já com os sintomas do Covid, para trazer da comunidade para a sede do município. E com isso, a maioria dos tratamentos tem sido feito na própria comunidade, através de medicina tradicional. Como podemos citar o exemplo aqui, do tratamento dos sintomas do Covid, como a gripe, o cansaço, a dor de cabeça e a febre, ou até mesmo a falta de ar, elas estão sendo administradas através de chás, como por exemplo o chá do jambu, o alho, o limão assado e o mel, que serve para trabalhar no combate ao cansaço, a dor de cabeça, a febre e a falta de ar. E com isso nós estamos tendo esses resultados muito promissores. Essa é a principal problemática que nós temos, a dificuldade que nós temos. É o não acesso à CESAI hoje em dia no contexto urbano e o distanciamento dos centros urbanos com as unidades de terapia intensiva. Essas são as nossas principais dificuldades de atendimento das comunidades dos indígenas.
Alexandre,
Bom, é exatamente isso, né? Porque assim, os dados da PIB, né, a gente também mandamos, né? Ela pega, ela vai juntando, fazer a junção dos dados da POIME, da COIAB, da PINSU, da PIPAM, que são as organizações que fazem parte da PIB. E a gente contabilizando os indígenas que moram na cidade, né? Porque a política da gente, né, são instituições indígenas. Então, o indígena não deixa de ser indígena porque ele está na cidade. Daí, senão, eu estaria também me excluindo. E quanto a CESAI, já vem na política dela, desde que ela foi criada, de atender, né, somente indígenas que estão na aldeia. Porque também a gente mora no município. Eu pago IPTU, eu sou contribuinte do município, então eles têm que me atender. O município tem que me atender porque, além de ser indígena, eu sou munícipe. E por isso que dá essa diferença muito grande, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, se você for ver o dado do DICEI Pernambuco, você vai ter 8 óbitos. E se você vai ver o da POIME, são 12. Por que são 12? Porque esses 4 foram na cidade. 3 em Jaboatão e 1 em Recife.
Isso acontece mesmo se a pessoa for registrada na FUNAI? Ela não é contabilizada pela CESAI?
É porque, assim, a CESAI, ela tem, né, os acompanhamentos, né? Tem os agentes AIS e AISAM, que eu, até hoje eu não sei diferenciar, mas tem as pessoas, né, que fazem as visitas nas casas, então eles computalizam assim. Quem mora na aldeia? Eu moro na cidade há 10 anos, 12 anos, e eu já não tenho como entrar nesse plano de ação de lá. Daí entra nós, né? Da POIME, da COIAB, da PISU, da PISU Sudeste, da PIPAM, que passa, né? Que abraça, né? Que independente de, que nem eu falei, é indígena, independente de estar na cidade ou não estar, a gente não deixa de ser indígena.
Sim. O presidente Bolsonaro sancionou com 14 vetos, né, o projeto de lei 1142 para proteger indígenas e quilombolas, retirando a obrigação do governo federal de oferecer água potável, materiais de higiene, cestas básicas, leitos hospitalares a indígenas e recursos emergenciais para a saúde indígena. Qual o impacto que essa falta de ajuda causa nas aldeias e como vocês vão enfrentar essa situação, né? O CIMI já soltou uma nota pública, uma carta, né, se contrapondo, enfim, vários movimentos.
Esse daí é um ato de genocídio aos povos indígenas, aos povos negros e à comunidade mais carente do país, né? E depois ele quer processar quem chama de genocida. Então, o impacto, ele é muito grande. A gente está falando muito como exemplos aqui no sertão. Apesar de estar na margem do Rio São Francisco, o Rio São Francisco está apenas 8 quilômetros da entrada do nosso território, a gente não tem água potável, né? A gente ainda é abastecido, nosso povo ainda é abastecido por caminhão-pipas. E isso, né, também reflete a outros povos indígenas. Então, na situação onde a gente vê que a pandemia está dentro, já está em contágio comunitário dentro das aldeias, né? E a gente vê que o modo básico de preservação é a higiene pessoal, né? Então, e a pessoa não tem água para lavar a mão, não tem água para estar tomando banho toda hora, né? Toma um banho por dia, enfim. E outros também, né? Como foi dito, foi inventado outras coisas também, né? Como matéria de higiene, porque a gente, que nem eu falei, né, no começo, a gente tem muita questão financeira nos povos indígenas, muita gente tem dificuldade, pessoal, mas uma máscara custa de 1 a 5 reais. Mas tem família que vive do Bolsa Família, né, que agora tem essa ajuda do governo de 600 reais da família, mas vai optar em dar comida para o seu filho ou comprar uma máscara. Então isso é necessário. O álcool em gel, hoje baixou muito o preço. No começo da pandemia a gente achava de até 40 reais por aqui. Hoje a gente já está achando por 15. Mas mesmo assim, a família vai deixar de estar comprando feijão, arroz ou um briboto, que aqui fala, né, mas é a carne, para estar comprando um álcool em gel. Então eu acho que essa é uma situação muito preocupante. Mas por outro lado, essa pandemia está revelando várias coisas. Está revelando o ódio, né, que a gente já vem revelando desde 2018, mas também está revelando a solidariedade e a bondade das pessoas. Então, você vê nas comunidades de favela muitas famílias que recebem o auxílio, ajuda aquelas que não têm, não recebeu nada. Então, tem essa ação coletiva, né, também nas comunidades indígenas. Então, um ajuda o outro, um leva, está faltando alguma coisa aí, daí leva para o outro. Então, tá aumentando essa questão coletiva de apoio e solidariedade. E também muitos apoios também que vêm de fora, né? Que nem a Poime e a PIB desenvolveram a vaquinha online, né? A PIB conseguiu arrecadar 350 mil, mas para as 12 instituições que fazem parte da PIB, né? Então, distribuiu em questão populacional para cada instituição. E a Poime recebeu 30 mil reais desse valor e conseguiu comprar, né, as necessidades que cada povo estava precisando, cesta básica, né, material de higiene. Então, já vem uma solidariedade das pessoas não indígenas também que viram a nossa necessidade. A vaquinha ainda continua, né? Entrando na página da Poime, vocês vão ver lá, a vaquinha online ainda continua, porque, infelizmente, a pandemia ainda existe. Infelizmente, a gente precisamos, né, com tantos vetos, né, estamos fazendo nossa manifestação contra isso, pedindo apoio do governo, porque ele também tem responsabilidade, né, não só com nós, povos indígenas, mas com a população, né, merece esse respeito a nós todos.
É, durante esses vetos que o governo brasileiro fez, não observamos nenhum caráter técnico ou político, mas uma negação dos direitos fundamentais e a proteção à vida de uma parcela pequena e especial da população brasileira extremamente vulnerável ao Covid-19. Essa ajuda que está todas as comunidades, a maioria das comunidades tradicionais e quilombolas estava tendo, através das cestas básicas, através dos kits de proteção com álcool em gel, e as águas que estavam chegando também, e ajuda que estava tendo das águas potáveis, estava ajudando muito a população tradicional nesse período de pandemia. Com esses vetos, o governo federal, pelo que nós estamos observando, está nos negando o direito à vida e a proteção da vida, por assim dizer. O que era para o Estado, o que era para a federação nos guardar, que era para o Estado guardar e proteger, não está fazendo, no caso. Então, nós vemos que vai sim haver um impacto grande com a falta dessa ajuda nas comunidades tradicionais, principalmente aquelas que ficam em difícil acesso, né, as mais longínquas. Então, vamos ter um impacto grande com a falta de ajuda. Sobre a questão do garimpo ilegal nas terras indígenas, há mais de 20 mil garimpeiros instalados ilegalmente em territórios indígenas. Num passado recente, esse tipo de invasão propagou grande surto de epidemia. E vejo hoje que as limitações trazidas para esses grupos de garimpeiro na disponibilidade do próprio território tradicional para manutenção dos modos de vida indígena, de acesso a saneamento básico, bem como infecções recorrentes, tais como desnutrição, anemia e emergência de doenças crônicas, torna a população indígena um grupo ainda mais vulnerável à epidemia atual, devido ao fato desses garimpeiros estarem se alojando dentro das terras indígenas, estarem se instalando dentro dela. Então, é algo que nós podemos dizer que contribui muito para a propagação do vírus. A presença desses garimpeiros, desses garimpos dentro das terras indígenas, o que há uma preocupação dos povos tradicionais, não só o povo cocama, mas entre outros, que não haja a presença de garimpeiros dentro das terras indígenas, porque os mesmos têm feito com que entre o coronavírus dentro das comunidades tradicionais.
Agora eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, essa questão das mortes. A gente tem visto que tem alguns caciques, né, que morreram em vários povos indígenas, né, principalmente os idosos, né, os anciões morrendo por Covid-19. O que é que os idosos representam, né, para os indígenas e o que significa essa perda? E a gente sabe que a cultura da oralidade é muito forte e a sabedoria, né, está nessa geração, né?
E você colocou a questão muito interessante, né, a questão dos mais velhos, né, essa questão da oralidade, né, porque tudo que nós sabemos de nossa cultura, de nossas tradições, de nosso jeito de ser, que a gente vai carregar para o resto de nossas vidas, onde a gente estiver, vem do ensino, né, desses mais velhos. Então, quando a gente perde, é a mesma coisa de a gente perder vou dar um comparativo com a biblioteca pública, uma biblioteca pegando fogo, o tanto de conhecimento que está se perdendo ali, né? Então a gente vê essa questão, né? E tem muitos povos que vê os mais velhos como Yanderu, como Yandesi, que são deuses e deusas, mesmo em vida, né? São os deuses vivos da gente, né? Que cuida da gente. E a gente vê nessa questão do cuidar, né? Que somos cuidados desde criança. E vem essa questão da outra mudança de mundo, né? Que a gente vive nessa sociedade capitalista, socialista, né? Que o mundo vive numa vida linear, né? Que acho que a maioria que estiver assistindo nós vai saber. A criança nasce, daí o pai já fala, a cidade vai estudar para ser alguém rico, para ficar rico e poderoso. Então, segue essa linha, né? E o nosso tempo, ele é circular, porque tudo que a gente faz, a gente pensando no passado, no presente, pensando no passado, para planejar o futuro, mas tudo isso, quando a gente está no passado, a gente vem com essas informações, esses ensinamentos desses nossos sábios, né? Onde todas as comunidades, nós temos muito respeito, e quando a gente pede um ancião que a gente perdemos, né? Paulinho Paiacan, esse dia... Paulinho Paiacan foi um exemplo para nós, que nem você colocou, sou um militante social indígena. Quando eu comecei nessa luta, ele me espelhou, era um exemplo para mim, Paulinho Paiacan, Ailton Krenak, né, meu tempo de juventude, né, Juruna, né, Marçal de Souza, então, João Binga, aqui, Pancararu, Quitera Binga, Pancararu. Então, são pessoas que a gente... se espelhamos neles, eram nossos mártires, né? São os nossos heróis. Então, nossos mais velhos são nossos heróis, são nossos professores, são nossa biblioteca. Quando perde é uma perca. Todas as vidas importam, né? Uhum. Mas a deles são, é muito grave essa situação.
Sim, só para situar o ouvinte, né? Paulo Paiacan foi uma grande liderança caiapó, né? E morreu no último 17 de junho de 2020, né, de Covid. Ele realmente foi, inclusive, liderou mobilização, né, do seu povo durante a Assembleia Constituinte, em 88, e é muito importante a gente saber e reconhecer, né, a atuação, né, de Paulo Paiacan, entre tantos outros líderes, né, indígenas. Gleison?
Nós temos sofrido muito por causa dessa questão de nós não podemos enterrar os nossos itens queridos, nossos sepultados, nossos indígenas, nossos velhos, nossos anciãos, dentro de nossas terras. Nós vemos isso até porque os que morrem, muitas das vezes dentro dos hospitais, nos leitos, eles são tidos como pardos, não como indígenas. Mesmo apresentando o documento da FUNAI, eles são tidos como pardos, no caso. Para nós, isso é uma, podemos dizer, uma ofensa muito grande para nós. É um desrespeito para com a nossa tradição, de respeito para com os nossos ancestrais. Para nós é importante que haja esse sepultamento dentro das nossas terras. A negação disso faz com que seja uma negação e fere o nosso direito indígena, nossa tradição. Por isso, nós queremos que nossos indígenas sejam sepultados dentro das nossas terras tradicionais. É um pedido, muitas vezes, que nós fazemos para que haja isso. E quando não ocorre, a gente lamenta muito, a gente chora muito, porque um ancião nosso se vai a sabedoria do nosso povo junto com ele. E não poder enterrá-lo em nossa terra é uma tristeza grande. No dia 13 de maio de 2020, nós tivemos a perda de um dos nossos maiores líderes cocamas, Messias Moreira Martins, o cacique do Parque das Tribos em Manaus. E com isso foi uma perda muito grande para o movimento indígena, para o movimento cocama em Manaus e no Brasil. Esse líder lutou muito pela questão da terra, pela moradia popular, e hoje nós vemos o seu trabalho no Parque das Tribos, com todas as etnias unidas através de um único interesse, que é a moradia popular, que é o bem-estar social, a cultura, a tradição, a melhoria de vida. Enfim, o cacique Messias lutou até o último momento em prol dos parentes ali residentes no Parque das Tribos. E o que eu irei repassar agora aqui é um relato feito pelo próprio filho do cacique Messias, né, que irá falar um pouco sobre como foi a luta do cacique Messias com a doença do Covid e a luta pelo Parque das Tribos. No seu sepultamento foi algo muito bonito, a presença de muitas lideranças indígenas e institucionais municipais tiveram presente durante o seu ato fúnebre. E com isso repassarei aqui a palavra para o Miquel, para que fale um pouco como foi o enfrentamento do cacique Messias até o último momento de luta pelo Covid.
Realmente, de fato, de verdade, né? Palavra que eu tenho usado duas vezes, reforçando aí. Na verdade, o cacique Messias, ele não teve apoio de nenhuma entidade, de nenhuma instituição, né? Ele já veio ser acolhido, já, bem dizer, em estado, bem dizer, gravíssimo, já, bem dizer, em óbito, pela UPA, né? Devido a todo aquele pânico do Covid, né? Toda aquela situação toda, né? A gente não conseguimos ter apoio de ninguém, né? E principalmente o cacique Messias, que ele era um líder e um cacique bem cotado, bem conhecido pelo poder público, tanto municipal, federal, estadual. E quando a gente corrimos atrás aí dos parceiros, não conseguimos ter contato, né? Covid veio de uma tal forma na vida dele que foi do dia para a noite, né? Como aconteceu com milhares de pessoas, né, amigo? Então, primeiramente, a fé, né? As tradições, chá caseiro, enfim. Mas a doença, ela era uma doença, é uma doença como as pessoas tratam, né? É invisível. E ela veio de uma tal forma que veio, de fato, abalar a vida dele e aonde veio num ponto de cessar a sua vida, né? Ele foi em busca de correr atrás de saúde, porque os parentes, muitos parentes estavam doentes aqui na comunidade Parque das Tribos. Nós tínhamos em torno de quase 200 parentes encamados, com febre, dores, enfim, né? E aquele medo, aquele pânico todo, os parentes ficou com medo, né, de sair, de correr atrás, porque os hospitais diziam que lá estavam matando, lá estavam entubando, né? E não voltavam mais, e ele foi à luta, né? Ele foi a saiu mesmo aí no rumo e quando ele voltou, ele já voltou que tinha adquirido o Covid. A gente fizemos vários exames, não dava positivo, né? Mas tudo agregava que o sintoma era de Covid. E a gente teve muito aquele medo de dar os remédios que estavam até em falta, né? Mas é uma coisa que a gente ainda não entendemos, né? A gente só sabemos que tudo isso aconteceu pela permissão de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Então é isso, campeão. É falar do meu pai, falar do cacique Messias, falar desse líder, falar desse ilustre cacique, principalmente falar sobre a morte. É uma coisa que psicologicamente a gente fica assim, entendeu? Não tem nem palavras, entendeu, companheiro? Mas é isso aí, tá bom? Fico feliz, né? Porque existem pessoas ainda que de fato lembram, né, da história, da luta, da trajetória, e que não quer deixar isso passar e ser apagado de uma tal forma que muitos líderes aconteceu, né, de hoje nem ser mencionado, né? Mas fico feliz, um abraço aí, fique com Deus, e é isso aí.
O Miquel, fale um pouco como foi o enfrentamento do cacique Messias até o último momento de luta pelo Covid.
O povo Cocama é um dos mais atingidos, né, pelo coronavírus.
É verdade.
Agora eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, você como militante social e também produtor de vídeos, produtor de cinema, o que é que você poderia informar para o ouvinte conhecer, né? Tem materiais, estão na internet, o que é que a gente poderia acessar para conhecer melhor o povo Pancararu? E a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você aproveitasse para divulgar mesmo, né, o trabalho de comunicação que você tem feito aí.
Bom, como eu estou falando desde o começo, né, tem o site, né, poime.org, que vem todos os trabalhos que a gente vem fazendo. Também tem as páginas das redes sociais no Instagram, a Poime Brasil, e no Facebook, a Poime Brasil também. Né? Mas também vem esse trabalho de comunicação e militância social da gente. E com o início da pandemia, né, nossos vídeos eram totalmente, como a gente ainda participa de festivais de cinema, e foi tudo coisa, né? E a questão cultural no Brasil agora está tão criminalizada, mas a gente tem que lembrar também que os conteúdos, né, de entretenimento que nos faz ficar em casa e não deixa nós enlouquecer. Né? Daí eu e minha companheira, né, nós criamos a página no YouTube, chama Olhar da Alma Filmes, e onde está 6 produções da gente, né? E aproveitando também, deixa eu fazer outro convite também, né? Amanhã a gente vai participar de uma live, né? Cinema, Cineclube Fundação Cultural Badesc, né? É uma live sobre racismo. E a gente vai apresentar nosso filme, Nossa Alma Não Tem Cor, que também está disponibilizado no nosso canal, que ele fala da questão do racismo para os povos indígenas. Nós fizemos ele o ano passado, mas essa discussão está bem recente. Acho que essa discussão já vem desde o tempo da invasão do Brasil, né? A gente sofrendo racismo institucionalizado nesse país e no mundo. Né? Então amanhã a gente vai fazer uma live a partir das 19 horas, né? No YouTube da Fundação Cultura Badesc. Quem quiser participar, vem lá e assistir nossos filmes, ver nossos trabalhos. E amanhã nós vamos falar de cinema.
Ótimo. Do YouTube da Fundação, o quê? Que não ficou muito claro?
Fundação Badesc, é Badesc, que é de Santa Catarina.
Gleison, a palavra está contigo.
Queremos agradecer aqui toda a produção e os produtores do programa Saúde é o Tema e da Rádio Paulo Freire. Somos gratos pela oportunidade que nos deram para expormos um pouco da nossa realidade. Deixo aqui uma frase que os nossos antigos dizem em língua cocama. Cocamapo catupi inikakuro aipuka. Que traduzido para o português é: os cocamas estão vivos e agora aparecem. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Agradeço demais a sua disponibilidade. E em outra oportunidade, quem sabe, a gente consegue falar ao vivo. Muito obrigada, Gleison. A produção de hoje foi conjunta minha, Paula Reis, com os alunos da UFPE, William Araújo, de jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, que também fizeram o roteiro deste programa. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Valeu, Catarina. Obrigada. Tchau e até o próximo programa Saúde é o Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.